E vamos ao Economia em Foco de hoje com o João Ricardo Toninho. O Toninho tem publicado várias coisas no LinkedIn dele, inclusive com dados interessantes. E um deles é sobre planejamento de carreira no setor de saúde. Né? Será que é um bom caminho? Tem gente que pensa nisso. Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. O LinkedIn tem sido uma plataforma bem interessante para compartilhamento de informação. E não só a publicação, tem consumido muitos dados importantes. Essa discussão que você colocou, ela é interessante porque o setor da saúde, nos últimos anos, tem tido uma tendência crescente de empregabilidade. Então, todos os anos, inclusive na crise econômica, teve aumento no volume de pessoas que entraram no setor. Nós pensamos também que seja devido ao produto, né? Então, todo mundo hoje, quando você está numa condição de saúde muito complicada, você pagaria qualquer valor para se manter vivo, de certa forma, né? E isso tem feito com que haja esse crescimento. E penso que, devido ao envelhecimento e também as questões de você ter um aumento da expectativa de vida, sejam cruciais para o crescimento do setor.
Agora, quando você fala lá, na tua tabela, inclusive, que você publica no LinkedIn, tem o fator salário, é isso? Você tem lá duas linhas em que você faz aí o desenho disso, em que o salário na saúde está acima da média, é isso?
Sim, tem crescido em termos reais. Devido à grande demanda por profissionais, isso tem exigido que tanto hospitais, serviços auxiliares, tenham um aumento no salário dos seus colaboradores a um nível muito acima do verificado. Então, eu acredito que seja até uma resposta desse grande crescimento do setor nos últimos anos.
Maringá, por exemplo, tem na saúde, no Master Plan, um dos seus eixos. Claro que a gente tem que pensar na formação do profissional da saúde, mas também na atuação no mercado de trabalho. Aquela coisa de você ser um profissional de referência, a ideia de você ter a atuação dentro do mercado, onde você tem Maringá, por exemplo, como um dos espaços onde as oportunidades existem para quem entrar na área de saúde.
Sim, o Master Plan ele vem com esse propósito. Maringá foi verificado como uma cidade que tem potencial no crescimento do setor de serviços, junto com TI, serviços financeiros e educação. Nós temos, além de grandes hospitais, uma taxa de formação significativa, são mais de 300 vagas que são ofertadas em medicina por instituições aqui do município, e com essa grande oferta de profissionais, nós conseguimos ter uma saúde de qualidade também. Nós temos serviços que também são aderentes ao setor de saúde, hotéis especializados em receber pessoas de fora, né, e tem algumas especialidades que Maringá se destaca, e alguns especialistas que são referências nacionalmente, inclusive internacionalmente. Eu acho que essas características, junto com o planejamento da cidade e planejamento das instituições, tem levado o setor de serviço e principalmente o setor da saúde a ter um grande crescimento na cidade.
E está ligado a outros setores também. A gente pensa na saúde e pensa no profissional que atua, por exemplo, como enfermeiro, médico, dentista. Mas se você parar para pensar, tem comércio de produtos ligados à saúde. Você tem todo um processo de atendimento de serviços ligados à saúde também. Não só, por exemplo, diretamente os hospitais. Construção dos hospitais, mobiliário de hospitais, equipamentos. Mas também você tem pessoas que, por exemplo, precisam de hotéis para poderem ficar, para atender uma pessoa, vir fazer um tratamento em Maringá. Quer dizer, o setor de saúde movimenta uma série de outros setores.
Sim, o Maringá hoje vem de qualidade de vida. Tanto para o morador que está aqui e também para as pessoas que acabam vindo procurando esse tipo de atividade. No caso dos moradores aqui, quando a gente fala de saúde como sociedade, a gente acaba também tendo um incentivo, muitas vezes, a pessoa a se exercitar, correr, uhum, praticar esporte, e, logicamente, no longo prazo, isso desonera o setor público de uma forma surpreendente. Uhum. Eu acredito que esse trabalho do Master Plan, ele tem sido crucial, não só no exercício do crescimento do setor de saúde e de outros setores importantes, mas sim uma mudança cultural que vai fazer muito, muito efeito positivo no longo prazo.
Pegando no teu dado, até esqueci de colocar isso para você, aproveitando o final aí da nossa conversa, eu estava observando aqui o crescimento do salário no setor da saúde. Você faz aí um gráfico que vai de 2006 até o ano passado, 2018. E como a gente teve um pico de crescimento desse salário, né? Principalmente se você pegar 2006 até 2014, 2015, nós tivemos um crescimento, sim, significativo, né, na remuneração.
Esse grande crescimento vem também com o crescimento surpreendente da economia brasileira. A gente, uhum, saiu de R$ 1.108,00, o salário médio do setor, lá em 2006, e atingimos R$ 2.824,00. Teve um crescimento aí de quase R$ 700,00 em termos reais, no volume de recurso pago para os funcionários. Né?
Então, quando você faz essa média, Toninho, do salário. Claro que envolve desde um salário de um médico, enfermeiro, limpeza, todo o pessoal que trabalha na saúde.
Sim, são todos os profissionais. Esse é o salário médio formalizado, o que é pago em carteira. No caso dos médicos, eles acabam até sendo excluídos dessa conta, porque o salário médio incluído dentro desse número é em torno de 8, 9 mil reais. Nós sabemos que o médico hoje ganha muito além disso, né, devido às condições. Ele recebe de uma forma não, de certa forma, pela sua carteira de trabalho.
Então, quem entrar lá no seu LinkedIn e ver o gráfico, olhar esse valor da média, não está incluído o salário dos médicos.
Sim, exatamente. Hoje, como a forma de pagamento dos médicos tem essa relação, né, nós acabamos não tendo como captar o salário dos médicos dentro dessa estrutura. Mas dá para observar, inclusive, como o setor tem crescido em termos de pagamento.
Tony, muito obrigado por esta conversa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.